E aí, agentes da Ordem! Eu sou o Stefano, e esse é o OrdemCast, o podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. Hoje, a gente vai falar sobre algumas das teorias da série, responder perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. A gente vai falar sobre o que significa o retorno ao Santo Berço para RPG, algumas coisas sobre a campanha de Aurora, que acabamos não comentando, e o que é a ameaça que o Diabo representa para a equipe Abutres. E para nos ajudar, nós chamamos um especialista em teorias e análises. Então daqui a pouco, o nosso amigo, o youtuber Senhor Veríssimo, vai estar com a gente para nos ajudar a enfrentar essas perguntas e proteger a realidade das criaturas do outro lado. Mas antes, eu queria parar e pedir um pouco da ajuda de vocês que estão nos ouvindo para nos ajudar a divulgar o OrdemCast. Durante o hiato, a gente está se esforçando bastante para criar pautas e conseguir convidados legais para manter a discussão sobre Ordem Paranormal viva. É bem complicado de se manter falando sobre uma série que não está no ar, então a gente pede que vocês nos ajudem dando like, se inscrevendo, comentando pra galera que nos assiste pelo YouTube. Isso faz uma diferença enorme e a gente é muito grato por todo mundo que gosta de ouvir as nossas discussões. Outra coisa é que talvez vocês não saibam, mas agora nós temos o nosso próprio canal de cortes. A gente posta cortes diários com os melhores momentos do podcast e tu encontra um link para esse canal aqui na descrição desse vídeo. Então vão lá e deem uma ajuda no nosso canal secundário, beleza? Só mais um recadinho sobre o nosso Apoia-se, entrando em apoia.se/ordemcast. Tu vai encontrar todas as informações para saber como nos ajudar a manter esse podcast de pé. Nós estamos planejando vários conteúdos pro como eu falei agora, né, pro hiato. Então, com até R$5, tu já nos ajuda de uma maneira absurda nos bastidores do OrdemCast. A gente pede, então, que vocês entrem lá, apoia.se/ordemcast, beleza? E agora, vou convidar uma moça que não tem um olhar infantil, mas consegue ver o desespero no seu. E aí, Ina, tudo certo?
Pra quê, Stefano? Hoje é aniversário da morte do Kaiser.
É verdade.
E você me lembra da morte do Joey.
É verdade. Eu vou me hoje, no dia que a gente tá gravando isso, é um ano da morte do Kaiser. Que loucura, né?
Não superei até hoje, não vou superar nunca.
Bravo. Forte.
Mas estamos aí, né? Estamos congelando um pouquinho agora que foi esquentar,
mano,
né?
Tá muito... falando em Kaiser, né? O frio tá frio por dentro, né? Puta que pariu. Ainda mais aqui no sul, tá fazendo um frio desgraçado, né? Hoje até tá mais tranquilo, mas puta que pariu, né?
Não, porque no sul, sul, que não sei o quê, né, Safano?
Que é aqui, vamos chamar o nosso convidado, então?
Vamos.
Simbora.
Teorizador desse feno.
Então. Ele é um youtuber... E vocês conhecem ele como o líder da Ordo Realitas e também pelas suas análises, teorias e previsões sobre Ordem Paranormal. Senhor Veríssimo, seja muito bem-vindo ao OrdemCast.
E aí, família, tudo bem? Saudade, hein? Faz um tempo que eu vim aqui.
Pois é, mano, quanto tempo que tu não participava do OrdemCast?
Faz um tempo, né? Eu participei dos web rolê que teve aí.
Ah, é verdade.
É porque, assim, pra quem tá ouvindo, talvez não foi tanto tempo. Mas a gente gravou aquele vídeo muito tempo atrás.
Virou até uma piada no fandom, né? De, mano, esse web rolê não acaba nunca, tá ligado?
Tipo... mano, a gente gravou aquilo há muito tempo atrás.
Sim.
E aí depois, e antes disso, foi só no episódio 5 de Calamidade que eu participei do podcast. Então faz um tempinho, né?
Porra.
Muito feliz
de estar aqui. Mas, cara, legal tu tá de volta aqui com a gente. A gente gosta muito de conversar contigo e... teorizar sobre Ordem Paranormal. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, então, é uma coisa muito legal que aconteceu no fandom, é que agora todo mundo tem meio que a sua história em Ordem Paranormal. Então, a gente queria saber como é que foi a tua experiência jogando a campanha de Aurora. Como é que foi o teu personagem e como é que aconteceu tudo.
Mano, então, eu joguei Aurora com o Akiel Art. A galera que conhece, com a Yas Furtado também a galera conhece.
A galera que já esteve aqui no OrdemCast também, né? E participou do nosso blog de beleza e tal.
O pessoal já esteve no OrdemCast aqui.
Então.
E mais duas amigas, a Maíra e a Blueberry, no Twitter. E tipo assim, cara, foi legal porque a gente jogou... A Yas jogou com o personagem dela, o original dela.
Uhum.
Aqui é o mestrou. Eu joguei de Leandro, tamo junto. Gafanhoto, joguei de Leandro.
Então. Os Leandros unidos. É o multiverso, né?
Multiverso.
Vários Leandros.
A Maíra jogou de Aniela. E a Bel jogou de... De que ela jogou? Foi de... Qual os outros? A Mayra. Jogo de Maia.
A Maia.
Maia, isso, jogo de Maia. Que nem a Nan. E a gente foi, mano, foi uma equipe divertida, teve várias coisas. A gente investigou bastante, o Akiel falou que a gente foi muito bem. Eu não sei o quão bem a gente foi mesmo, né? Mas, tipo, a gente pegou todas as dicas e tal.
Sim.
A gente... Vocês fizeram um funeral pro Caio? Eu não assisti a campanha de vocês.
A gente
fez
não, não fizemos, não.
Não deu tempo.
Né?
A gente ia fazer funeral pra ele. Mas, enfim, a gente desvendou uns enigmas. Mano, a gente descobriu bastante coisa, velho. A gente descobriu as fraquezas da dama. Aquele enigma do livro da... Qual é o nome daquele livro?
Sangue Orc. Inclusive, é só pra... não quero te interromper, mas a gente quer conversar um pouco sobre algumas coisas do lore de Aurora, que a gente acabou não comentando quando o Bacê esteve aqui. Mas, enfim, desculpa tá te interrompendo.
Não, a gente comenta tranquilo, se eu lembrar direito. E foi legal, mano, mas infelizmente, assim, chegou no final, a gente não só deixou a guria lá, esqueci o nome dela, a gente deixou
Larissa.
A Larissa, ela veio a óbito, infelizmente.
Nossa, essa aqui tinha sido um negócio, né?
E eu fui a óbito também.
Eu acho que ela ia sentir mais a morte da Larissa do que a do Joey.
Não exagero.
E além da Larissa, eu morri também, o Leandro morreu.
Ah, tu morreu?
Falecia, fui espancado até a morte pelo delegado.
Caralho. Sério? Caralho. Uhum. No final? No final?
É, o delegado. Pera,
o Gulá matou.
Exatamente. Uhum.
Caraca.
Mas ninguém morreu, não, só eu.
É que o Leandro é muito fraco, né?
Mas eu fui mó combatente zica, tá? Eu dei muito dano, velho. Uhum, eu e meu porrete lá, você tá maluco.
Não, eu também, mas porque eu dei uma sorte absurda nos dados, né? Eu não sei o que aconteceu naquela batalha final, acho que eu dei mais dano do que a Aniela.
Eu vi, dei muito dano, eu dei mais
não,
dano.
Como, não, vou dizer do que a Maia, porque eu acho que realmente a Maia conseguiu dar mais dano do que ela. Mas eu, como Leandro, cara, dei muito dano.
A questão era, qual que foi ali? A dama, ela não tinha como defender, não tinha como bloquear tiro. Assim, as minhas espadadas, ela bloqueava tranquila. Só se eu tirasse, tipo, um extremo, que nem foi o negócio da Flor. Mas como você tava tirando muito dado bom.
Exatamente.
Você não tava errando.
Mano, eu tirei dois extremos.
A defesa dela.
Eu tirei dois extremos.
Acho que eu tirei extremo uma vez na campanha inteira.
Então, agora, bom, eu vou pedir ajuda pro pessoal que tá assistindo pra me lembrar, mas eu acho que eu tirei uns 3 ou 4 20 durante a batalha final. Olha, qual é a chance disso acontecer?
Eu lembro que você tirou um pra me salvar.
E a Lavi tirou um ou dois, nos últimos dois episódios, ela tirou um ou dois 20, assim, a gente tava com uma sorte que não tinha cabimento, né?
É que vocês... Vocês foram com três pessoas, né? Tava difícil.
Não, a gente tava muito... o Miguel, que mestrou pra gente, né? Ele, inclusive, deu uma nerfada na campanha, assim, né? Porque ele percebeu que a gente ia ser muito forte pra cima da gente. Tanto que as gurias quase morreram contra os zumbis de sangue no começo do RPG, né? mas no final, cara, não tem muito o que fazer, né? O monstro é o monstro.
Não foi o monstro, não. A gente que nerfou o monstro.
Exatamente. A gente deu. A gente conseguiu,
mas... Se você sacasse o puzzlezinho dele, né? Das rosas, da fraqueza delas e tal, você ficava bem mais fácil a batalha, né?
Foi isso que a gente fez, né? E aí, isso foi muito legal, né? Porque eu cheguei lá sabendo 30% do que tinha que fazer. Então eu fiquei teorizando enquanto tava acontecendo. Eu peguei, eu tinha tudo anotado aqui, eu e o Stefano tinha as coisas anotadas. Então enquanto tava acontecendo, eu tava olhando e conferindo, assim. Eu digo, beleza. É isso. Isso aqui deve ser isso. A cada vez que era a minha rodada, eu pensava, vou tentar isso. Aí às vezes não era, às vezes era, mas no fim a gente conseguiu acabar com toda a planta, todas as flores.
Graças a Deus.
Ninguém morreu na de vocês, então.
Não, foi uma... Não, ninguém, nem a Larissa morreu, né? Foi um absurdo.
Não, eu não deixei.
A única coisa que aconteceu de trágico foi que a Maia perdeu uma perna, né?
Caramba!
Não, e detalhe, Veri, a minha Maia, ela perdeu a perna, porque quem ia morrer era a Aniela da 9. Ela ia morrer, o bicho ia finalizar ela. Aí eu falei, ixi, não dá não. Posso jogar na frente? Eu tive que ficar pedindo pro chat deixar. Aí com muito custo. Porque a Maia, ela tava enjoada também, porque ela fez a cara com ela, falou azul. Não,
a primeira flor, eu acho, que foi a única.
Era a que deixava enjoada, não lembro qual. Não sei se era roxa. Mas aí ela ficava enjoada, ela só foi. A combatente só tinha uma ação por coisa. Então, assim, Nossa. Eu tava difícil.
O único que se lascou na minha campanha foi eu mesmo. Eu fui com mais me lasquei.
Foi só morreu tu?
Na batalha. Na batalha e a Larissa. Na batalha inicial, a gente teve... O Leandro tomou uma cicatriz do zumbi de sangue no pescoço, assim. Caralho. E aí, no cerco... Se bem que no cerco, a Aniela deitou duas vezes. Eu só vi ela duas vezes, né?
Nossa. Mas essa aí, ela depois, tá de Leandro, né?
Aí depois, na batalha final, não tinha ninguém pra me salvar, né? Porque sou eu que salvo. Aí chegou... Mano, chegou... Na hora que eu entrei morrendo, o Akiel tava mestrando e falou assim... Veri, você quer que eu seja bondoso ou justo? Aí eu virei pra ele e falei assim, justo. Sabendo que eu ia morrer, né?
Sim.
Aí eu faleci na hora.
Nossa. Mano, eu acho que eu não cheguei nem perto de morrer com o Leandro.
Não.
Eu não tava com muita vida na batalha final, mas...
Você chegou bem perto. Teve uma hora que você ficou com 5 de vida.
No final, na batalha final,
eu
cheguei perto
com 5 de vida. Aí é que eu falei, cara... Lembra,
acho que eu tava com mais medo de morrer por sanidade do que por...
Não, você perdeu sanidade pra caralho.
Isso aí foi. Mano, não tava muito bom das ideias.
Vocês chegaram a perceber, eu fiquei muito orgulhoso da nossa parte, ela percebeu isso. Que as vítimas, os 7 desaparecidos que desapareceram lá, né, em Aurora, se você somasse o dia que eles nasceram com a data, com o mês que eles nasceram, todos dava 7.
Ai, não tinha percebido.
Vocês perceberam? A gente percebeu durante a investigação, a gente percebeu.
Então, isso aí, a questão de que eles tinham nascido no mesmo dia, a gente descobriu na investigação, assim, o mestre nos deu, né? Eu acho que é uma coisa do manual, né? Que se tu passa num teste de alguma coisa lá, a gente tava indo muito bem na investigação, a gente tava rolando muito bem na parte de investigação.
Esperado. Então,
você,
né? Porque eu tava só o desastre.
Eu ia em ela, né? Eu ia lá, Lávio. Muito bem na parte de investigação. Assim. Maia é muito dump, né? A Maia é muito burra.
Dizer que eu não me ferrei, então, eu achei aquelas negócios de apagar lá na delegacia, eu descobri como apagava as ações. A única coisa que eu não tinha arrumado,
velho. Não fez chums de
diferença. Eu não adiantou nada. Isso é sacana.
Uma coisa, então, aproveitando que a gente tá falando sobre a Aurora, a gente acabou, como eu disse, acabou não discutindo algumas coisas do lore. A gente citou no episódio passado que a questão do Serafim Vermelho e tal. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês teorizam em relação a isso. Obviamente, isso é um gancho pra próxima campanha, mas o que vocês acham que significa dentro do universo de Ordem Paranormal? Veri?
Mano, Serafim Vermelho, velho, o que é isso? Você pode me atualizar nisso daí, porque eu não sei, não.
Você não sabe? Vocês não chegaram a descobrir isso, não?
Descobriram isso?
Eu lembro da lore da Aurora, tinha uma vila na Europa que era dessa moça, da Dama de Sangue, e aí, tinha um culto dela.
O Serafim Vermelho é meio que entidade que... Como é que eu vou dizer? Que invoca...
Ele deu esse dom pra dama,
É uma mulher, ela na dama, sabe? E no final, o senhor Veríssimo nos falou que... o verdadeiro. nos falou que... como é que era mesmo? Que a gente ia atrás dessa entidade chamada do Serafim Vermelho. Eu acho que ele vai ser o Kian das campanhas de
RPG, né? Ele não falou que a gente ia atrás. Ele falou assim, olha, pelo tudo que vocês descobriram, obviamente não vai ser a última vez que a gente vai ouvir esse nome Serafim Vermelho. Aí eu acho que, eu não sei, porque assim, claramente esse Serafim Vermelho é de sangue. Sim. E essa foi a aventura de sangue. Eu imagino que as próximas sejam relacionadas aos outros elementos.
A lógica diz que a próxima vai ser a de morte. Se a gente for seguir... porque as temporadas do RPG são cada uma baseada num elemento. A primeira foi sangue e a segunda foi morte. Então a teoria, a lógica diz que a próxima campanha vai ser lançada vai ser a morte.
Eu tô achando que esse negócio do Serafim Vermelho não que seja... eu tô achando que pode ser duas coisas. Ou vai ser uma coisa específica do livro... Que, você pode montar uma campanha inteira baseada, em correr atrás desse Serafim Vermelho. Eu acho que isso pode ser uma coisa que ele... Porque justamente porque é uma aventura que tá vindo do livro. Então, pode ser uma dos vários monstros que você pode criar uma aventura como mestre, né? Pro pessoal destruir. Ou isso vai ser algo, o Selbit vai acabar essa fase do Kion Porque essa que a gente tá vendo é a história do Kian, né? É que nem a situação dos Avengers, que era a história do Thanos. Então, assim, quando acabar o Kian, eu acho que o Salbit não vai simplesmente acabar com o filho dele, né? Tipo, o Ordem virou uma coisa muito maior do que era pra ser. E ele ama fazer isso. Então, assim, pode ser que depois que acabar a Calamidade, acabar a história do Kian, agora, mas mais pra frente, ele faça novos RPGs nesse mundo, né? Então, pode ser que esse Serafim Vermelho seja alguma coisa, assim, pro futuro, sabe? Que ele tá planejando ali fazer alguma aventura sobre isso.
Sim.
Então, assim, essas possibilidades. Eu não sei se a gente vai revisitar isso numa aventura pronta de novo. Porque eu realmente acho que as próximas vão ser relacionadas aos outros elementos.
Eu acho que ele vai ser o big boss das campanhas prontas do livro. Porque isso é muito normal em RPG, vir em campanhas prontas, entendeu? Então, tipo, vai ser legal se elas tiverem uma linha, entendeu? Então, tipo, na próxima a gente vai... O próximo passo da investigação do Serafim. Vai ser uma história isolada, assim como foi a Aurora. Vai ser uma história isolada, com toda uma trama, né, de... Acabei de criar uma teoria. Seria interessante se tivesse um outro Santo Berço, né? Porque vai ser uma campanha de... Então, sei lá, no interior de sei lá onde se surgiu um novo Santo Berço, entendeu? Então,
Ter imagem de Santo Berço ao mesmo tempo? Pode, né?
A gente não sabe, mas provavelmente, né?
Eu lembro que... Acho que não.
Mas olha
eu
só...
Acho que quando um acaba, o outro pode começar, alguma coisa assim.
Eu não duvidaria que possam existir vários Santo Berço, porque o que impediria, né?
É, de qualquer jeito, não é o projeto final mesmo, né? Então, tipo, não é como se tem problema.
É que, assim, pelo que eu entendo... eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, respondendo as perguntas dos ouvintes. Obviamente tem muita coisa pra ser falado sobre o Santo Berço, e acho que a gente vai entender mesmo ele na próxima parte da Calamidade. Mas, por exemplo, o Selbit deixou entendido que existe um Santo Berço original, que é de onde veio a Nube, né? Tipo, pelo que eu entendi, ela tava com uma temática toda egípcia. No meu entendimento, esse é o Santo Berço original, que é um Santo Berço lá da Antiguidade, tá ligado?
Tanto é que a Nubia, ela traz uma galera bem egípcia pra mansão, né?
Isso que eu entendi, né? Eles estavam na Itália. O Egito não é muito longe da Itália. Tipo, é só atravessar o Mediterrâneo. Então...
Até a música da invasão, chama Invasão do Zidia. Se você for ouvir, eu adoro essa música. Se você for ouvir, é bem temática de Egito, assim. Os instrumentos, a batida, parece bastante.
Dá pra ver que essa foi... A influência, claramente, é tanto, tem uma esfinge, né? Tem tudo, todo lore.
Virar e falar que não é Egito, tá cego.
Então.
Tá cego. Não tem como. Mas é uma coisa que, eu não sei se você já ouviu falar de um jogo chamado Age of Mythology? Que é meio Age of Empires? Quando começou aquela musiquinha... Você
pergunta isso, gafanhoto.
Caralho.
Quando começou aquela musiquinha, porque eu adorava esse jogo, é o único jogo de estratégia que, tipo, eu jogava o tempo todo, eu zerei ele várias vezes. Quando começou a musiquinha, eu me lembrou das fases do Age of Mythology, das fases do Egito. Que tinha musiquinha que ficava tocando no egípcio. Eu falei, nossa, isso me levou assim, pra uma época que eu nem... É muito bom, assim. Mas, assim, pode ser que tenha... Já que existia esse Santo Berço, aparentemente.
Sim.
Pode ser realmente... Tanto é que parece que eles destruíram, mas destruíram nada, né? Ficou lá, aparentemente.
Então...
Inclusive, o Nidere, hein? Selbit liberou o Nidere.
Verdade, liberou, mano. Achei muito, muito zica o redesign dele. Muito zica. Porque, tipo, eu comentei no Twitter o design dele e alguém comentou lá, me respondeu que, tipo, o Nidere, a história original do Nidere é que é o cachorro do Selbit, né? Que é o Eredin, que é Nidere ao contrário. Que ele viu, o Selbit, ele viu o Eredin de cabeça, tipo... a cabeça pra baixo, olhando de cima assim, entendeu? Aí ele ficou parecendo um bicho, um monstro. Aí ele criou o Nidere, que é o monstro de Santo Berço, inspirado. E aí agora o redesign desse bicho, ele tá com a cabeça tipo, de costa desse mesmo jeito. Então é com certeza.
E aí as costelas estão parecendo espinhos, porque elas voltaram pra fora. Nossa, muito tá muito foda, velho.
Muito zica.
Foda essa porra.
Achei demais. Mano, e todas as coisas que a gente tem visto de monstro do livro... tão espetaculares. Aquela degolificada, puta que pariu. Legal.
Nossa, as inúmeras degolificadas, tipo, em cada elemento,
legal.
Assim.
Nossa, muito legal.
Quando
muito
liberou
legal.
Aquela arte da degolificada, eu achei que ela ia ser um boss em Aurora Escarlate, porque liberou junto, né? E, tipo,
sim,
liberou, tipo, Olha aqui a degolificada de sangue, galera. Tá, e olha nossa, essa campanha de sangue também.
A dama de sangue tá muito legal também, não dá pra falar, né?
Tipo, não, a dama de sangue ficou muito boa, mano.
Muito legal. Isso. Mas a degolificada e todos os monstros que têm aparecido do livro, mano, eu não vejo a hora de ter essas coisas nesse livro.
Eu também, mano. Oh, você estava falando do Serafim Vermelho, eu pensei assim, mano, existe alguma chance de ser o diabo?
Olha, não é um...
Caralho?
É, faria sentido, na realidade, né?
Se faz sentido, porque Serafim não é uma coisa...
É um Serafim anjo, é um anjo.
É um anjo bíblico. E tem a história, né, de que, na verdade, é Lúcifer, né? Que é um anjo caído que se torna um demônio, né?
Então, pode ser...
Tem muito disso na Bíblia, né?
Pode ser isso. Eles podem chamar o diabo de Serafim Vermelho.
E aí, no final, tem uma revelação que, tipo, era o diabo o tempo todo, sabe?
Uhum.
Nossa, ia ser foda se fosse isso, né? Porque assim.
Ou ele é um capataz do diabo, entendeu? Eu acho que também é possível, sabe? Os dois são possíveis.
É porque, tipo, eu acho que se fosse isso, é meio como se o céu estivesse falando: olha, quem criou isso? Porque vocês lembram o que o diabo faz, né? O diabo, ele tem o controle de todas as. Tipo, os monstros. Então, tipo, ele pode até levantar. Ele pode até levantar o monstro. Tipo, aquele bichão que comeu a orelha do Balu. Se ele quiser, levanta o monstro e pronto. Sim. Então assim, não, eu não acharia estranho se ele pudesse tocar numa mina e falar: oi, tu tem poderzinho agora de curar os outros, mas tem que pensar de alguma coisa, viu? Tipo, um pactozinho, assim.
Inclusive, esse, eu acho o diabo, tipo, eu acho ele, só baseado na descrição da relíquia que a gente tem e de como ela funciona, eu acho de longe o poder mais forte do RPG até agora. Tipo, mano, isso é muito roubado, velho. Tem limite pra isso, porque o maluco pode simplesmente invocar 25 empapa e 35 sucal. Então, 40 carnes
Não, mas é que aí ele tem pontos de. Né? Ele tem pontos de magia pra gastar, né? Como é que chama em
Ordem de Esforço?
Ponto esforço. Eu tô mestrando o ponto de magia, eu tô com pontos de magia na cabeça. Até o diabo deve ter um limite de pontos de esforço, né? Ele não pode usar tudo. Até o Kian tinha, né?
Verdade, o Kian tinha. O Joey não tinha.
O Joey. Ah, quando ele tava possuído pelo. Ah, mas.
Quando ele tava possuído, ele não tinha.
Pelo ódio do diabo, né? Falando nisso, eu queria... Eu tenho uma pergunta sobre tudo isso que a gente tá falando aqui. Na verdade, tem várias falando sobre o diabo e sobre... a gente pediu algumas perguntas no nosso Twitter, né? E nossos apoiadores também. Então, tem várias perguntas sobre o diabo, sobre os monstros. Eu queria fazer uma que o João mandou pra gente. E ele fala: seria incrível se no arco de ir atrás do diabo, os episódios voltassem pra aquela vibe do episódio zero, no interior do Brasil, investigando e perseguindo o circo. Eu achei bem interessante. Eu acho que faz bastante sentido com aquele universo de... Mano, hoje eu não ia ir bem no quiz. Tô me esquecendo o nome da cidade. Enfim. Aquela cidadezinha lá no interior de Goiás, né? De Goiás não, é...
Ariguará.
É isso?
Eu não ia lembrar Ariguará. Disso, né? Ariguará, então, eu acho que era.
É Bariguará.
Bariguará, isso mesmo. Que já, inclusive, era uma coisa que tinha vazado, né? Antes do RPG começar.
Vazou.
As poucas coisas que tinham vazado, né? Exatamente. Eu achei bem interessante, assim. Eu tô esperando muito do Arco do Diabo, entendeu? E uma coisa que, obviamente, tá sendo muito especulada é o papel da Clarissa nisso tudo, que... Pra mim, é bem evidente de que ela foi pro lado do Diabo. Eu acho que, tematicamente, faz muito sentido com o fato da Clarissa estar dominada pelo ódio, né?
Sim.
Com as emoções da flor da pele. E eu acho que, obviamente, a Clarissa contra a Ordem, tipo, ela vai tomar um pau. É, tipo, é uma pessoa só, uma pessoa normal contra, né, o que se tornou a equipe Abutre, que é um time de muito elite, né? Mas eu acho que o diabo vai transformar ela num monstro, entendeu? Vai transformar ela num monstrão, vai transformar ela num super empape, tá ligado?
É verdade.
O que eu ia falar antes, que eu acabei me esquecendo, é que eu tava reassistindo, até por causa dos nossos cortes que a gente tá colocando, eu tava reassistindo quando o Selbit esteve aqui, e uma coisa muito interessante é que ele falou que a batalha contra a magistrada ia ser muito legal, né, se eles tivessem escolhido ficar do lado do anfitrião, que a batalha contra a magistrada ia ser muito legal porque o diabo ia interferir na luta, e essa dinâmica ia ser muito interessante, ele falou. E eu fiquei especulando que talvez o poder do diabo seria trazer diferentes monstros pra ajudar eles, entendeu? Então, tipo, ele cria uma degolificada pra ajudar eles.
Eles iam amassar, acho que nem o Kia fez com a coitada da magistrada, mas eles iam acabar
era,
com ela.
Ela era pra ser mais fácil, né? O Sebut já falou isso, né? Ela era pra ser mais fácil mesmo, né? Ela não ia ser tão difícil contra a batalha contra o anfitrião.
A magistrada, inclusive, eu acho que falaram isso no, nos comentários daquele tweet. Eu acho que a magistrada ainda vai aparecer de novo. Eu acho que ainda, tipo, não ela, né? Não a mesma pessoa. Mas, tipo, um novo magistrado, é. Porque...
É, alguém vai botar aquela máscara em algum momento.
Alguém vai colocar. E outra, tem uma música de batalha da magistrada que não foi liberada, né? E eu queria muito ouvir essa música. Nossa, eu queria muito ouvir essa música. Porque
é,
o tema
de base quando acabar a série, né?
É, tipo, o tema da seita é muito bom. Eu adoro o tema da seita.
Adoro.
Me arrepia todinho aqui quando vem aqueles sussurros assim. Uh-huh. Assim aí dá aquele drop. Assim, nossa, muito foda.
Imagina uma música assim, o nome A Magistrada. E, tipo, um puta musicão assim com esses sussurros de fundo e um tum, 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 tum.
Mas agora é verdade, tipo, com certeza não, a seita das máscaras não tem 1% do poder do anfitrião, né? Tipo. Por mais que eles fossem muitos, e talvez essa fosse a dificuldade, eram várias pessoas, né?
Eu fico até um pouco, tipo... Eu me pergunto muito isso, porque se você parar pra analisar, né? O anfitrião é de energia, magistrado de conhecimento. Então era pra ele tomar um couro. O anfitrião era pra tomar um cacete. Tipo, muito forte. Só que a magistrada precisou da ajuda dos marcados pra fazer alguma coisa contra o anfitrião. Porque senão ela tinha só tomado uma surra.
É que esse que é o problema da seita das máscaras, né? Essa é a maior crítica que a seita das máscaras toma durante toda essa série, né? Ah, o equilíbrio, eles não podem fazer quase nada, né? Eles são muito presos pelas correntes do que é certo, do que é errado.
É porque a magistrada, tipo, quando a luta deles contra a magistrada, ela ficou segurando o... Sim. Tanto é que a gente ficou xingando, ela tipo, porra, tá fazendo nada, tá parada aí. Mas ela tava segurando o pior mesmo. E aí, todos os minions dela morreram muito fácil. Eles... Cara, morreu muito, eu fiquei bem.
Não, a cada rodada morria um.
É, eu fiquei, caraca, velho, eles são tão fracos assim que, tipo, eu ficava imaginando que como eram as máscaras, tipo, eram... É porque, assim, aqueles caras é meio como se fossem as máscaras do anfitrião. Então eu imaginei que eles iam estar meio que parado ali. Eu não sei se o Cellbit só tava tirando dados muito ruins pra eles ou se eles
eram
muito
fracos. Acho que era uma dinâmica, assim como no Aurora... Tinha a dinâmica de a cada rodada a dama ficava comendo um dos pessoas pra dar tempo dos protagonistas lutarem. Eu acho que isso é uma dinâmica de RPG, entendeu? É, era a mesma coisa. Eles estavam lutando contra os anfitriões principais, enquanto alguns dos anfitriões ainda estavam envolvidos matando a seita das máscaras. Quando eles matassem todos, aí a coisa complicava pra eles. Seria bom àquela altura eles já terem matado pelo menos um ou dois, entendeu? Porque lutar contra seis ao mesmo tempo é mais difícil, né?
Sentido, porque, nossa, eles morreram muito fácil. Eu fiquei
horrorizada. Era uma dinâmica de cada... A cada rodada morre um.
Pra invadir a ordem, os caras é muito pica, né? Pra sequestrar a Ivete, os caras...
Porque, assim, se a gente for levar em conta o Joey, tipo, tirando a coisa do demônio lá, que deixou ele louco.
Bufado.
O Joey tava muito forte com aquela máscara. Sim. Caralho, ele tava fazendo e acontecendo com aquele...
Sem a máscara.
Forte, né?
Não, o Joey,
eu acho que aquelas pessoas ali são pessoas normais.
O Joey de desconjuração... Será? A galera esquece, mano. Ele era muito forte de uma descongelação. Mesmo sem a máscara. Mano, ele tava solando zumbi bestial. Ele solou um zumbi bestial na mansão de Abrada. Só ele. Ele matou um zumbi bestial sozinho. Então, tipo, mano...
Mas é que isso que é foda nesse RPG, né? Tipo, tu pensaria que... Porque num RPG, quanto mais tempo tu joga, maior fica a tua experiência. Nesse caso, a gente chama de exposição paranormal, né? E, obviamente, o pessoal vai ficando mais forte. O problema de Ordem Paranormal é que os personagens já morreram. Todos os personagens da primeira temporada morreram. Porque se eles estivessem vivos hoje, mano, eles iam ser uns deuses, né? Tipo, imagina se o Daniel estivesse vivo hoje. Ele ia estar destruindo.
Imaginem Thiago, Liz, César e Joey voltando junto com Arthur agora pra Santo Berço.
É, exatamente.
Nossa senhora, a Lisa, ela quando morreu, ela tava com
50. Imagina se o Chris estivesse vivo.
Puta
que pariu. Ele ia ser um monstro. Ele ia ser um monstro, tá ligado? Com ritual, com coisa, tudo pra usar. Porra, ele
e o Balu, mano, o Balu, não ironicamente, é muito forte, velho. O Balu, a força dele é absurda, velho. Tipo, o Kian, olha o Kian também, né? Só que o Kian meio que não conta, né? Porque ele é.
É, mano, que rabada porra, ele não, né?
Se vocês parar pra analisar, tipo assim, o machado do Balu era ferro, era de aço o cabo, né? E o Kian quebrou como um graveto.
Se tem um ocultista que pode fazer isso, é ele, né? Pelo amor de Deus.
É, mas eu acho que o Balu também entorta uns ferros fácil, velho.
É, nossa, gente, eu nunca esqueço, porque eu me sinto vingada, porque o filho da puta matou meu favorito, amassando ele no soco. Então, quando ele foi socar o Balu e ele quebrou os dedos as duas vezes que ele socou, eu me senti muito vingada, velho. Então, nossa,
Ele tava com a proteção do Damir, né?
Tava com a proteção do Damir e ele ainda tinha mais uma, que ele tinha pegado uma... como é que chama? Um colete mais pesado, eu acho, que até tirava um pouco da movimentação dele. Mas ele tava muito tancado, ele tava literalmente um tanque muito grande. E aí o Kia socava e quebrava os dedinhos, aí furava, ele socava e quebrava, eu tava achando ótimo.
Sim, porque o corpo do Kia é invencível, né? Tipo, tanto que eles mataram ele colocando uma coisa no meio da cara dele. E ele, beleza, tá? Eu vou voltar.
Ele é mortal.
Vocês falaram, tanto é que agora eu vou voltar pro assunto que vocês falaram de uma aliança do Kian com o Diabo, né?
Sim.
Eu não se lembro quem falou isso. E eu acho que... Eu não sei se... Porque o conhecimento e o sangue, eles se odeiam na teoria, né? Porque o sangue é forte contra o conhecimento. Uhum. Então, tipo, eu não imagino, tipo, o anfitrião fazendo uma aliança com a morte, tipo... Seja lá quem for a morte, né?
O que o Sebit falou, eu não sei se isso foi no RPG ou fora, em live... É que esses elementos que estão nos extremos, né? Eles meio que se repelem como água e óleo. Essa foi a explicação que ele deu. Então, eu achei muito interessante isso, né? Ou seja, que todos eles se afetam, e esses que não se afetam, né? Que são os que estão, tipo, cada um de um lado, eles meio que se repelem, assim. Eu achei isso muito interessante, assim, como explicação de por que certas entidades não se dão, né? O anfitrião, eu me lembro, falando sobre a morte, né? Ah, aquela coisa, tipo, ele tem uma aversão porque é uma coisa que ele quer manter longe dele, sabe?
Dá pra ver, faz muito sentido, porque se você for ver a questão da morte e do conhecimento, são dois elementos que até eu lembro do anfitrião falando que a morte era muito chata. Que, tipo, ela ficava meio... É, e eu acho que tem a ver, porque, assim, questão do tempo e tal, a morte deve ter, assim, a questão do controle, tudo começa, tudo tem que morrer. E o anfitrião, a gente sabe que o anfitrião não quer morrer nunca, ele quer ficar vivo. Então, assim, e aí o anfitrião, esses dois, a morte e o conhecimento, são mais equilíbrio mesmo, eles querem ficar mais, ter controle das coisas. O anfitrião e o diabo é caos. Caos, morte, eu vou fazer o que eu quero. Então, assim, faz muito sentido que esses se repelem, sabe? Faz muito sentido mesmo.
Tanto é que o lugar seguro na invasão da Horda Calamitas contra o negócio da morte era a sala da Relíquia de Energia, né? Que a morte não entrava lá.
É verdade.
Ela não conseguia.
É verdade.
O deus da morte lá, o bichão, não entrava na sala do Redor.
Eu tenho uma teoria, eu nem sei se eu já falei sobre isso no OrdenCast ou se eu conversei com alguém no servidor, mas eu tenho uma teoria que em algum momento, depois que a calamidade acabar e a gente souber o que vai ser a próxima etapa desse universo... O Sebut vai introduzir novos elementos, né? Eu acho que é uma coisa extremamente natural que ele vá querendo aumentar e aumentar. A mesma coisa aconteceu com o Pokémon, né? Tinham os tipos clássicos, né? Em algum momento os caras... Beleza, tá na hora da gente expandir, vamos criar novos tipos, sabe? E eu acho que faz muito sentido ele introduzir
um novo elemento
que interfere dessa maneira com esse, dessa maneira com esse, dessa maneira com esse, é fraco pra isso. Cara, eu não consigo imaginar o que pode ser e...
Tipo, como se cada elemento principal fosse uma árvore e aí cada coisinha fosse um galinho, né? Ele tá meio que criando ali.
É que o paranormal vai mudando, né? O paranormal já mudou durante a ordem.
Ah, e pro lore, né? É mais divertido pra gente que, tipo... o universo esteja crescendo e se modificando e ficando mais interessante, mais complexo, sabe? Pro RPG, pro sistema de regras, vai ser legal ter um novo elemento pra, tipo, trabalhar um novo aspecto da realidade, entendeu? Pra ter uma coisa, uma dinâmica nova, né? Isso é uma coisa muito natural em sistemas de RPG. Eles vão evoluindo, eles vão mudando, eles vão se tornando uma coisa nova. E eu acho que vai ser uma evolução muito natural. A gente conhecer um elemento novo, conhecer uma entidade nova, um puta de um vilão novo, sabe? Um novo Kian que vai ser o vilão da próxima etapa, sabe? Tipo... eles precisam disso. É um problema que tu citou o Thanos. É um problema que eu sinto no MCU atualmente. Eles não têm um Thanos, entendeu? Eles não têm um objetivo de pra onde é que eles estão indo. E isso deixa a história muito aberta, sabe? A gente precisa desse guia, desse delineamento, assim, de tipo, mano, é isso que a Ordem tá fazendo agora, tá ligado? A Ordem tá caminhando pra enfrentar o etc. Ah, vamos dizer que o Serafim Vermelho. A Ordem está encaminhando para enfrentar o Serafim Vermelho. Então tem várias histórias, mas sempre tem uma coisinha ali. Ó, o Serafim Vermelho estava por trás disso. Porra, isso deixa a gente muito mais coeso, mais interessado na história, tá ligado?
Tem o endgame e, tipo, tudo bem, assim, o que eu acho que é insuportável. Eu odeio ele por inúmeras razões, mas, assim, é inegável que o Kian é um excelente vilão. Tipo, até eu vou falar aqui, mirando pra parte meio weeb, o Verismo vai saber. Tem que a gente assiste One Piece, né? E aí, o One Piece, agora eles estão enfrentando um vilão, que é, é um Kaido lá, ele é um dragão, não sei o quê. O cara é um, assim, é um porra do vilão. Ele é tão ruim, ele escravizou um país inteiro e fez, tipo, coisas horríveis. Mas o filho da puta tem tantas camadas e é tão interessante que você ama odiar ele, sabe? E esse tipo de vilão é muito bom. Tipo, eu odeio o que eu odeio pra caramba. Eu não suporto aquele filho da puta. Mas, cara, ele é um vilão excelente, sabe? Ele, as camadas, as coisas que ele causou, tipo, as perdas e todo o plano dele que ele fez durante 4.000 anos e tal, tal, tal. Só deixou, assim, a queda dele foi muito satisfatória. Depois de tudo que aconteceu...
É, isso foi mesmo. Tipo, isso foi um dos maiores acertos de toda a história do RPG pra mim. Foi o Sebastião ter acabado a calamidade do jeito que acabou agora. Com o Kian derrotado e com uma sensação de esperança, que era o problema que eu sentia em todas as outras temporadas, é que ele acabava num momento em que, mano, a ordem perdeu. De novo, tá ligado?
O fim do mundo.
De novo.
Porra, e cara, que vontade tu tem de continuar assistindo uma história que os protagonistas só perdem, só perdem, só perdem.
E morrem, tipo, e morrem, era assim, morria.
O teu favorito morre, tá ligado? Tipo, cara, o que eu tô assistindo, tá ligado? A história é muito boa, mas, mano, é muito depressivo assistir essa porra. Eu sinceramente acho que, e isso é um elogio que eu faço pro Sebut há muito tempo, ele é muito bom em reconhecer os erros dele de storytelling, sabe? É, ele ouve, tem muita merda que se fala na internet, obviamente, mas ele realmente ouve as críticas que ele recebe sobre o RPG, e ele vai lá e ele dá um ajustezinho, sabe? E ele percebe onde ele errou e o que que tá dando certo, o que que tá dando errado. É, eu admiro muito isso na maneira do storytelling dele. Eu sinto que ele evolui como contador de história, sabe? Ele evolui, ele tá sempre aprendendo como entregar um conteúdo mais legal pra gente, assim. E esse final da calamidade foi, pra mim, foi excelente nesse sentido, assim. Foi um final muito inusitado. Se tu não soubesse que não é o final da série, não é o final da temporada, tu diria, mano, acabou, tá ligado? Mas aí, claro, tem a cena pós-créditos, né?
Se não fosse a última ceninha, né, do Henry lá e tal. Uhum. Mano, é praticamente um fim, não só de temporada, tipo, fim mesmo, entendeu? Acabou a história,
acabou a série,
entendeu?
Porque acabou a série, exatamente.
É redondinho. E, tipo, eu achei que foi bom que ficou assim, até porque, como esse hiato de calamidade é de longe o maior, tipo, só teve outro, né? Mas é o maior até agora, dentre os hiatos. Eu não sei quanto tempo já teve, mas muito tempo já.
Quase 6
quanto
meses,
tempo,
né?
Quanto tempo tá na pausa, vocês sabem?
Quase 6 meses, a temporada acabou em dezembro.
Então, se vocês forem analisar legal, entre O Segredo na Floresta e Desconjuração não foi tanto tempo assim.
Não.
Foi 4 meses, mais ou menos.
Inclusive, entre a Desconjuração e a Calamidade também não foi tanto tempo.
Então, não foi tanto tempo assim. Então, Calamidade Parte 2 tem tudo pra ser, tipo, tinha tudo pra ser uma temporada totalmente separada e totalmente nova, porque parece que vai ser a maior, né? Porque olha o tanto de tempo que estão preparando isso, né? Então vai ser a maior coisa, a maior temporada, mais episódios e tal. Então, não, eu acho que vai, né? Mas sei lá, pode ser que não também.
É, todo mundo morre no primeiro episódio.
Eu acho, mano, que vai ser muito grande, Não só contra o diabo, contra o Santo Berço e a morte, depois contra ele, aí depois tem a luta final contra o Kian, né?
Se a gente chegar lá. Gente, eu acho que não vai ser só isso, sabe? Tipo, a gente não imagina o que o Sebut, inclusive ele falou isso, né, depois que ele voltou a fazer lives, ele disse, gente, o RPG tá demorando, mas vocês não fazem ideia do que eu tô planejando. E eu imagino que ele vai nos dar uma rasteira. Ele vai fazer um negócio que nem a gente aqui, cujo trabalho é falar sobre Ordem Paranormal, a gente não tá esperando, sabe? Tipo, vai vir uma coisa totalmente fora do negócio, totalmente.
E é interessante isso, porque o lema de Calamidade é que ela é imprevisível, né?
Sim.
E, tipo... Só que é estranho, porque a primeira parte, ela foi imprevisível tanto pra gente quanto pro Sebut, né? Porque nenhum de nós sabia o que ia acontecer. A segunda parte é só pra gente mesmo que é imprevisível, porque o Sebut parece que sabe exatamente o que vai rolar, ele até falou isso. Tipo,
ou não, né?
Agora eu sei o que vai acontecer certinho,
sim.
E só que a gente não sabe, né, ainda.
Ó, vou fazer agora a teoria da conspiração maluca, tá? E se eles já estiverem gravando coisas e a gente não estiver sabendo? Vocês acham possível? Tipo, digamos que agora o RPG vai ser, não vai ser mais ao vivo. Acho que é difícil, tá? Mas digamos que eles já estejam gravando
sessões,
editando, fazendo animações, fazendo coisas específicas pra um conteúdo. Tipo, o conteúdo vai ser diferente de agora em diante, digamos, tá? O RPG não vai ser mais do jeito que a gente conhecia. É, ou pelo menos esse arco. Algum arco específico vai ser assim, entendeu? Tipo, a gente não tem como saber, né? É... A gente perguntou pro Bacê se ele já sabia quando o RPG ia voltar, e ele fez uma cara de tipo... É, a gente não tem nenhuma indicação de que o RPG volta em breve, mas pelo jeito os jogadores já sabem.
Aquela coisa, né? O Bastê, ele vai saber um pouco mais que os outros, porque o Bastê é um diabo.
É, mas pensando assim, tipo, ele não vai estar no primeiro episódio, entendeu? Que voltar. O diabo vai aparecer lá, não sei lá quando, entendeu?
Eu espero, né?
Eu imagino que vai ter todo o arco do Santo Berço. A gente vai ver todo o arco do Santo Berço antes de ver a participação do diabo nisso, né?
Eu imagino que o diabo não vai aparecer no primeiro 10 minutos do episódio 1 de Clannad Parte 2, tá lá o pode entrar bastante.
Isso de acontecer comigo, né? Eu falo um negócio no Ordencast na quinta-feira, no sábado ele vem e me diz tudo que eu fiz, tudo que eu falei. Não era nada
aqui. Agora que vocês falaram, eu tô pensando numa coisa que ferrou. Porque assim, Calamidade, segunda parte. Ah, tá. A parte final, digamos assim. Cara, de antagonista. Aparentemente vai ter o Kian, porque claramente o Kian não vai ficar daquele jeito muito tempo. O diabo vai fazer alguma coisa com o Kian, que você estava falando, inclusive. Eu não acho que eles vão se aliar. O diabo, com certeza, vai usar o Kian e usar o ódio que ele tá. Porque, inclusive, é uma coisa que o Henry falou. Ah, esse ódio que você tá sentindo, não sei o quê. E ele vai usar isso.
Sim.
E outra coisa. A própria morte. Porque a morte é o único, assim, elemento que a gente não viu um portador. Que a gente não viu realmente se tem como você portar realmente a Relíquia da Morte. Ou, sei lá, se o Santo Berço é... Sei lá, como é que faz isso, sabe? Sim. Então, assim, tem três possibilidades de antagonistas pra uma parte da temporada só. Então, assim, por isso que ou, como o Alveri falou, ou vai ser a maior temporada de todas em passar de 30 episódios fácil.
Sim.
Ou vai ser, tipo, final, parte do Kian, acaba o diabo fazendo coisa com o Kian, Kian aparece, beleza. Aí nas próximas a gente enfrenta os outros, porque tem muita coisa ainda.
E o que eu tô dizendo é que eu acho que não vai ser só isso ainda por cima. A gente tá esperando que vai ser Santo Berço, depois o diabo, depois Kian. E eu acho que vai ter... A gente tem Tenebres, né?
Tem Nathaniel,
exato. Tem muita coisa em aberto e eu acredito que isso vai se resolver tudo nessa temporada. Eu não acredito que isso vai ser gancho pra alguma outra coisa.
Vocês lembram quando... Não, eu também acho. Eu acho que acaba em Calamidade. Vocês lembram no episódio 11 ou 10, acho que foi do 10, de Calamidade, e o que no final do episódio, o Celpit virou assim, o próximo episódio é possivelmente o último da temporada. Não é que do céu, eu fiquei em choque com aquilo, mano.
Mas a gente perguntou isso pra ele, né?
Eu fiquei, como é que ele vai acabar isso?
O que ele disse é que existia a possibilidade de, se morresse muita gente no PVP, o final ia ser completamente diferente, basicamente, entendeu? Tipo, não ia ser nada do que a gente viu ia acontecer, tipo, basicamente ia acabar igual com o que ia provavelmente preso. E a cena do diabo vindo resgatar ele. Mas tudo que aconteceu no meio ia ser diferente. Ia ser um episódio enorme, ele falou. O episódio ia ser muito longo. Ia ter, tipo, vários intervalos. E a gente ia ficar vendo... a gente ia ver a batalha contra o Kian ia ser completamente diferente. A gente não imagina como, né? Porque ele ia ter que estar... imagina, tinha o quê? Oito pessoas lutaram contra ele, né? Oito pessoas lutaram contra ele.
Foi
aquela tragédia que foi. Imagina se no PVP tivesse sobrado só 3, entendeu? Pra lutar contra o Kian. Não ia ter como, ele ia acabar o RPG, entendeu? O Kian ia matar todo mundo.
Não,
então ele tinha um plano de contingência. Ele tinha um plano de contingência. Olha, eu tenho uma storyline que vai por esse lado, tá ligado?
E ele, tipo, ele matou 3. Ele matou o T-Bag, ele matou o Boris.
E o Kian.
E ele matou o Joey.
Isso.
Ele matou os dois, tipo, antes do Balu chegar, os dois mais fortes do grupo.
É.
Tipo, ele matou, assim.
É, e os coisas não estavam lá, né? O pessoal que tava na
Balu,
mansão, eles não estavam lá,
assim,
né?
Foda, velho.
Ia ser muito diferente, A gente, que a gente não sabe como. E eu acredito que o Joseph vai falar. Quando acabar a calamidade, ele vai contar o segredo.
Eu acho que muitas coisas aí que a gente não descobriu.
Tem muita coisa que
eu
acho que não precisa. Tem coisa que não precisa, concordo. Mas eu acho que ele vai acabar falando. Algumas coisas ele vai falar, sabe? Sobre isso que a gente tá falando, eu queria ler a pergunta do Pedro Henrique. Que ele nos mandou... sabemos que o atual objetivo dos agentes é matar Kian. Eles estão indo atrás da Relíquia da Morte para assim conseguir lutar contra o Diabo e pegarem a Relíquia de Sangue. E aí sim, com a Relíquia de Sangue, matarem Kian. Mas vocês acham que o Kian realmente será o vilão final? Mano, essa é uma pergunta muito interessante, tá ligado?
Eu não faço ideia.
Cara, eu tô dizendo pra vocês, eu conheço esse Rafael Lange. Ele tá afim de nos dar uma rasteira. Quando a gente espera uma coisa dele, ele faz o contrário, entendeu? Então, eu acredito que a gente vai acontecer alguma coisa na segunda parte da Calamidade que a gente não está esperando. Tipo, Ordo Calamitas vezes 10, tá ligado? Tipo, sabe o episódio da Ordo Calamitas que do nada eles eram os caras da antiguidade? Vai ter coisas assim, só que vezes 10, tá ligado? Tipo, o RPG vai ter uma dinâmica nova que a gente não imagina. Vai ter um arco impensado, passado num outro lugar, num outro tempo, com outros personagens e, tipo... A gente vai ficar tipo, o que que tá acontecendo, tá ligado? E porra, eu tô... É a coisa que eu mais gosto, né, ser RPG quando você faz isso com a gente, sabe? Nos pega de surpresa.
Minha opinião sobre esse negócio do que ia ser o vilão final, minha opinião, ele tem que ser, pra mim, de calamidade dessa história de Ordem, tem que ser o vilão final. Sim. Pra mim tem que ser. Senão,
é a história dele, né?
Qualquer outro vilão que aparecer nesse ponto não vai ter o mesmo impacto, não vai ter a mesma construção, não vai ter nada que o Fian tem. Nada que o Fian tem.
Inclusive, então, pra mim, foi o erro que ele comentou na Desconjuração. Porque eu acho que o vilão da Desconjuração deveria ser o Gal. Era o que fazia sentido.
Não,
né?
É o Gal. O vilão de Desconjuração pra
mas
mim
não
é
foi, né? É, mas o Gal ficou de escanteio e ele colocou o Kim como o Big Bad, entendeu?
Não, mas eu
muito
só
errado,
atenção
porque
no Gal.
Eles queriam que a gente. Ele queria nos dar medo pra um personagem que a gente não conhecia, entendeu? Enquanto que do Gal, então, eu não sabia o monstro que ele era.
Mas então, desde o começo... Tanto é que, quando eu falei... Na época que tava rolando Desconjuração... Nos vídeos eu falei, tipo assim... Quando eu falava sobre o Gal, eu falava, tipo... Ah, porque o Gal, né, que é o boss final... Eu falava, o boss final que é o Gal... E aí o pessoal falava, tipo... Veríssimo, o boss final é o Kian, não é o Gal. Tipo, naquela época já me falavam isso. E eu respondia, tipo... Não faz sentido ser o Kian, porque é o Gal que a gente odeia. É o Gal que a construção é do Gal. Então eu falava assim, tem que ser o Gal a luta final. E a gente nem sabe nada sobre o Kian. E aí, no final, era o Kian mesmo. Mas até hoje eu acho que tinha que ser o Gal.
Eu achei muito anticlimático, né? Ele introduziu um personagem ali que a gente não conhecia. Ele pegou e matou o favorito de 9 entre 10 pessoas da série. E tu, tipo, fica... Tá, e aí? Tipo, eu não tive investimento nenhum no fato de que o Kian era muito foda naquela altura, entendeu? O Gal, sim, a gente tinha aquele ódio, aquela raiva, porque ele matou a Liz, entendeu? E... Enquanto personagem, o Gal era muito mais... Sempre foi muito interessante.
Nossa, o Gal é muito...
Eu tô louco pra ver ele de volta. Nossa, eu tô louco pra ver ele de volta, tá ligado? Tipo...
Não, o Gal meu Deus.
Como é que vai ser o embate entre a equipe a Brutus e ele, entendeu?
Uma coisa que eu tô curiosa, tipo... O que vai curioso. Acontecer com o Gal? Onde está o Gal? Será que ele foi pra Tenebris? Tipo, onde é que foi?
A irmã dele, que a gente nem sabe quem é, tá em Tenebris, né?
Tem que mandar um zap pro... agora, porque ele tá. O anfitrião, não ironicamente, ele tá no WhatsApp do Arthur, acho que é.
Verdade.
É.
Mano, isso seria mais interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas isso seria interessante se eles, tipo, tentassem se comunicar com ele, tá ligado?
Tipo, ele ia ficar mandando trava-zap.
É, não que a gente sabe que ele vai ajudar, mas dizendo, olha só, o Kian voltou, ele tá querendo nos matar e tal. O que, que a gente faz, anfitrião? Mandar uma mensagem pra ele ali. Pô, ele tem como responder, tá ligado? Seria
ele
inteligente
mandou...
pra caralho. Oh, seria inteligente pra caralho dos, sim, dos, mano. Dos agentes.
Eu acho, se eu não me engano, ele mandou 4.013 mensagens pro Arthur, acho.
É que chama ele de idiota. É um número que se repete no RPG, né?
É no específico do Arnaldo.
É, exatamente.
Mas eu fico curiosa sobre isso, porque assim, a questão, engraçado porque, tipo, eles têm três relíquias agora? Eles têm a espada...
Tem a máscara, a espada...
E...
Espada?
É só do...
É do Joey, que tá o...
Relíquia de energia.
Ah, tá, relíquia de energia. Não, são duas, pô.
São as duas?
E o Kian,
duas, né?
Se você
falta...
contar
o Kian... Não, o Kian não é uma relíquia. A relíquia de conhecimento é a máscara.
É, a gente não sabe o que é a relíquia de morte.
A relíquia da morte provavelmente é uma caveira, né? E é o trono.
É, eles não têm essas duas. Mas eles têm duas, então. O problema dessas relíquias é que, tipo, será nós que temos relíquias.
E aí?
Acho
que a gente não vai ver isso no RPG, né? Mas será que existe uma relíquia de medo?
E é isso que eu ia falar, Gafinha. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem. Eu acho que tem.
Eu acho que sim.
Tá, acho pra caramba que tem. Porque o Sapo já falou que o medo é diferente dos outros elementos, sim, e tal. Mas, mano, putz, eu acho que se tiver uma relíquia do medo, vai ser em calamidade. Só em
eu também acho. Eu acho que talvez tenha algum easter egg, alguma referência, mas a gente vai ver isso no jogo.
Sim, a gente vê tudo no jogo, né?
É, ou não, né? É que isso é uma coisa que o Cellbit também falou pra gente, que inclusive muito pouca gente acho que prestou atenção nisso. Ele disse, gente, são dois lores completamente diferentes, sabe? Vai ter algumas referências que se conectam, mas eu tô fazendo histórias separadas porque eu não tenho como depender da história do RPG, que não aconteceu ainda, né? E é improvisada, interferir na história do jogo, sabe? Tipo, seria uma loucura pra ele. Então ele tá... Ele disse que é um lore completamente separado. Então nada do que a gente tá vendo de lore num RPG vai interferir no lore do jogo. Vai ser uma coisa completamente nova, entendeu?
O que dá pra fazer é fazer uns cameos ali da...
Ah, sim.
Da menina, do cachorro e beleza. E ok, não sim. Altera nada.
Não, e tipo... Ah, o... Sei lá... A Letícia aparecer no, na base, entendeu? Tipo, tudo bem. Isso aí não vai interferir em nada, né? Ou, sei lá, um agente da... o Arthur... aparecer no jogo em um momento específico. Cara, isso tudo bem. Agora, tu achar que o lore forte do RPG, ele diz, cara, Tenebris, Kian, nada disso tá envolvido no jogo. Não, não, não criem teorias, entendeu?
Isso é verdade.
Oh, inclusive, falando sobre o jogo, eu não sei se é muito... Se tem muito a ver, mas eu acho interessante. Até hoje eu penso muito sobre isso. Eu tuitei um dia... eu tuitei... perguntando assim, será que a Mia é marcada? Né? Uhum. Será que ela tem a nossa marca? Uhum. Eu fiz esse tweet, assim, tipo... Porque eu fiquei pensando sobre isso. O Cellbit foi lá e curtiu. E ele nunca curtiu nada meu, só esse tweet. Então... E eu pensei assim, eu fiquei de olho nisso.
Acho que sim, né? Eu acho que... É que é estranho, porque ele interpreta a Mia no RPG, né? Então...
É. Mas no jogo... Isso. Porque ele interpretava o Henry... Ele interpretava, tipo, entendeu?
Eu não vou entrar nessa discussão de novo, já briguei com você.
Mas ele já... NPCs já viraram marcados, né?
E que eu acho errado, né? Essa que é a minha opinião, né? Eu acho que...
Mas então, se for...
Ele tá quebrando uma tradição da própria... Que ele estabeleceu, né? Ele estabeleceu que os marcados tomam as decisões por eles mesmos, porque são os jogadores. Aí do nada ele pega e diz, ah, sabe aquele NPC? Agora ele é um marcado. Eu digo, porra, agora pode.
Não, mas tipo, só dizendo que se a Mia virar marcada. Já aconteceu.
Vamos dizer que no Enigma do Medo ela é marcada e no RPG não, sabe? Eu penso mais ou menos assim, entendeu? A gente perguntou pra ele.
É um tipo diferente de marcado, né?
A gente perguntou pra se o loop é marcado. Era piada.
Ele não quis responder, então tem coisa aí. Mas agora que a gente comentou no Enigma do Medo, tem até uma pergunta aqui do Kevin, que não é pergunta, é mais uma constatação que eu acho que é... Pelo menos que o Veríssimo tá aqui. Mas, ó, foi revelado em um dos documentos do Enigma do Medo que Veríssimo tem um símbolo em suas costas. No episódio em que eles encontram os dragões metálicos mortos, o Veríssimo questiona ao Joey se ele também tem um símbolo. Isso dá a entender que o Veríssimo já passou por algo parecido. O que vocês acham sobre isso?
Eu acho isso muito interessante pra caramba, porque, tipo, o contexto que o Veríssimo pergunta isso pro Joey é no contexto de quando o Joey fala que não tem mais as memórias da seita, de quando ele tava na seita, né? Tipo assim, ele fala, tipo, eu perdi minhas memórias, o Veríssimo, você não lembra de nada? O Joey, não, eu não lembro de nada enquanto eu tava na seita. Aí o Veríssimo, tipo, dá um silêncio dramático, aí ele fala assim, você tem uma marca nas suas costas? Tipo, do nada. Entendeu? Aí o Joey, tipo, não tenho. Por quê? Aí ele, não, deixa quieto. Não é nada. Então, tipo assim, eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com as memórias dele.
Eu acho que isso tem a ver com... Porque o que o Veríssimo disse pro Arthur no final da calamidade? Que ele sabe quando ele vai morrer. E ele só tá adiando enfrentar isso, né?
Ele tá adiando inevitável.
Cara, essa marca é isso pra mim, sabe? Ele, assim como o Joey foi marcado e, tipo, o Arthur foi marcado aquela vez e tava sendo vigiado, etc, né? Eu acredito que é uma coisa semelhante, entendeu? Ele foi marcado com o símbolo do medo nas costas, que é o que eu imagino que ele tenha, né? Eu acho que deve ter um momento muito foda no jogo em que ele aparece sem camisa, assim, e ele tá de costas e ele tá com o símbolo do jogo nas costas, tá ligado? Aquela, meio que, aquela interrogação do bagulho, porra, ia ser muito foda, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Tipo, é uma pessoa marcada pra morrer, digamos assim, entendeu? Ele participou de um ritual pra salvar alguém, alguma coisa que aconteceu no passado dele, que é uma coisa que eu espero muito ver nesse jogo, né? É, também foi uma coisa que ele falou pro Arthur, né? Os aniquiladores, é isso? Era o grupo de elite da qual ele fazia parte quando ele tinha um Senhor Veríssimo. E eu acho que a gente vai ver isso no jogo. A gente vai jogar como o Senhor Veríssimo, porque é uma coisa que a gente...
Sim, é confirmado.
Exato, a gente desbloqueou isso no Catarse, né? Na campanha. Então a gente vai jogar como o Senhor Veríssimo. Eu imagino que seja isso. Como ele vai estar desaparecido durante o jogo, a gente vai... Olha como seria legal, assim. A gente começa jogando com a Mia, e aí, entre a primeira e a segunda fase, tem uma fasezinha que a gente joga com o Senhor Veríssimo no passado, entendeu? Que é como se a Mia estivesse lendo um documento e descobrindo o que aconteceu ali, sabe?
Mano, acontece em The Witcher. The Witcher
é, sim. Muitos jogos fazem isso, é. Eu acho legal pra caralho.
Eu tô muito ansioso com esse jogo, velho.
Faz sentido. Nossa, Enigma do Medo, meu Deus, eu vou.
Ah, nem fala,
vou
nem
jogar isso tanto, velho. Meu
eu
Deus.
Vou morrer.
A previsão era junho?
Ah, gente.
É a previsão, mas eu acho que não.
É especulação da nossa parte, sem informação
nenhuma. O Selbit falou que.
Isso não vai sair esse ano, gente. Isso não vai sair esse ano.
Eu até postei. É. Também tô achando que não vai ser esse ano.
Pelo pouco que eu conheço de desenvolvimento de game. É, cara, a gente não teve nenhum trailer ainda, né? Uma coisa de gameplay mais extensa. Tipo, cara, se eles estão num estágio de estar ainda desenvolvendo o jogo, depois tem playtest, tem todas as coisas
dublagem.
Que eles têm que colocar, dublagem, tem muita coisa. É, cara, é uma complexidade absurda. É, não esperem o jogo pra esse ano, tá? É o que eu imagino. Aí eu falo isso, daqui a 1 ou 2 semanas o jogo tá sendo. Mas
sai
é.
Trailer.
Eu não. Cara, eu não consigo imaginar que esse jogo vai sair esse ano.
Eu não consigo. O que eu consigo, porque assim. É, por mais que seja um processo muito complicado,
sim.
Querendo ou não, o Selbit ele tá com uma desenvolvedora que ela é de peso.
Sim.
Ele tá investindo muito dinheiro nisso. E ele trabalha. E vocês veem, ele ficou muito tempo fora da internet. Ele não tava de férias, ele não tava de cara pra cima. Sim, ele tava trabalhando. Ele tava trabalhando no jogo.
E ainda tá.
E aí teve a situação que ele falou: estou ansioso pra junho. O RPG a gente já sabe que não é. Não tem como ser o RPG. Se for alguma coisa do RPG, é, sei lá, um trailer no máximo. Mas assim, esse junho agora sai ou realmente alguma coisa do jogo, ou do livro, ou das duas coisas. Mas o RPG...
Acho que é o livro.
Provavelmente não.
Eu acho que é o livro.
Eu acho que
o que eu acho que vai acontecer é, acho que ele vai lançar o PDF antes, porque até chegar o livro nas casas das pessoas vai demorar muito, né? E imprimir e tudo isso, a gente conversou com o Della sobre isso, né? E tipo, a complexidade disso é absurda. É um bilhão de cópias que eles têm. Enfim, e distribuidoras, é uma logística insana. Então eu acho que o Selbit vai fazer como ele fez com a campanha do Aurora. Ele vai lançar em PDF. Quando o livro estiver pronto, ele vai lançar o PDF. E aí eles vão começar o processo de impressão, tá ligado? Então eu acho que esse junho. É, quando muito é isso, tá? É, sendo esperançoso é isso. Não esperem coisas do jogo. E eu não acredito que seja a volta do RPG, tá? Eu não acredito. Corta pra daqui a um mês, tá tudo errado. Mas eu não acredito, né?
Assim, gente, é muito difícil de falar que é a volta do RPG, porque o Selbit estaria quebrando. Eu não sei, que ele possa puxar o tapete nos nossos pés. Mas ele estaria quebrando. Tipo, como ele faz as coisas. Porque desde o começo, desde que esse negócio começou a virar algo mais elaborado, ele faz toda uma produção. É uma produção, ainda mais pra algo que ele tá se doando tanto, que ele tá criando tantas coisas que aparentemente são de outro mundo. Então assim, ele não vai simplesmente falar, começa semana que vem, estamos começando aí, beleza? Não vai ser assim, nunca. Ele vai soltar um monte de teaser.
Agora que ele tá em live, né, e ele tava realmente fazendo live todos os dias, né, nos dias que ele faz live. É, uma coisa que eu me lembro da época em que ele fazia live casado com Mestral RPG é que tinha dias que, tipo, gente, tá começando a ficar foda, eu vou acabar a live mais cedo pra escrever o meu RPG e tal. E ele não tem feito isso, ele não tem parado no meio. Ele tem ido, inclusive, até muito tarde, ele tem ido até 3 horas da manhã em live, assim. É sinal de que, tipo, eu acho que ele deve estar esperando alguma coisa, sabe? Tipo, ele deve estar, tipo, alguma questão legal, alguma coisa específica, algum jogador que, de repente, não está tão disponível agora, entendeu? Então, tipo, ele talvez já esteja com tudo meio engatilhado, mas ele está esperando alguma coisa, o estúdio está com algum problema, alguma coisa da produção, sabe? É, eu não acredito que seja coisa dele, até porque ele é um workaholic, né? O Selbit é um maluco, ele não consegue parar de trabalhar, né? Quem acompanha ele, eu acompanho ele há muito tempo e eu já percebi isso, né? E, tipo, ele é um cara que ele é doente pelo que ele faz, sabe? Então se o RPG não tá acontecendo, eu acho que ele deve estar até um pouco frustrado, sabe? Porque ele gostaria que voltasse logo.
Isso ou ele adiantou, né?
Ansioso pra junho. Eu fico muito, muito. É muito estranho, porque eu também. Eu acho que a maior probabilidade é ser o livro mesmo. Mas ao mesmo tempo, se for o livro, tem muita coisa da lore do RPG que a gente não sabe ainda pra gente pegar no livro, né? Tipo, o portador da Relíquia da Morte.
Eu não, mas é que isso não tem nada a ver com o lore do. Isso não precisa do livro, né?
Quem
é o portador da Relíquia da Morte? Eu não acho que isso precisa no livro.
Não, mas não, provavelmente não vai ter. Quem é tipo, o portador?
O que, que é a Relíquia da Morte?
Ah, isso
é,
vai
ter, não sabe.
Vai ter design. Vai ter design do portador.
Sim, 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 isso a gente já até viu, né?
Vai ter mais informações sobre o medo, entendeu? Sim. Essas coisas assim, sim. Que a gente não viu no RPG. Então, não sei exatamente. Mas a maior chance é o livro mesmo, né?
Sim.
Porque já tá quase pronto, pelo que a gente vê aí o Selbit falando, tá quase pronto o livro. As artes, as coisas.
É, muita coisa, né? É que também. O dela nos adiantou que o livro vai ter umas 300 páginas. Então tu imagina.
Por aí. Ser grandão, cheio de coisa, Mas eu tô achando que, é assim, pra ser bem honesta, esse negócio de ansioso pra junho é alguma coisa do jogo. Porque é igual, isso que eu não tava pensando, o que o Veri falou agora.
Um trailer.
Realmente.
Uma demo, entendeu? Alguma coisa assim.
É, tipo, a questão do livro, é porque realmente vai ter muito spoiler. Tipo, podem ser coisas muito específicas, mas em relação ao lore, ao outro lado, coisas que a gente não faz nem ideia. Vão ter respostas lá, porque... Precisa ter essas respostas pro mestre saber o que ele tá fazendo pra mestrar as campanhas dele. Então, o Selbit não pode simplesmente jogar
assim. Ele precisa explicar o que é o outro lado, como funcionam as criaturas, né? Isso ele precisa saber. Mas, na verdade, ele não precisa explicar nada sobre Kian, sobre... Nada disso é relevante pra mestrar uma aventura paranormal.
O Kian é um... É como se fosse... Ele é o mestre que tá jogando, o Kian é como se fosse qualquer mestre que... Vou pegar aqui e vou criar meu monstro.
Exatamente.
O que é isso. O que a gente tá falando é mais questões mais, tipo, elementos. Tipo, o que é a Relíquia da Morte? A gente não sabe. Então, como é que é a Relíquia da Morte? Sabe, essas coisas assim, detalhezinhos que a gente não sabe.
É que eu acho que vai ter, e a maioria dos livros tem, né, um capítulo itens mágicos, tá ligado? E aí vai ter ali os maiores itens do universo de Ordem Paranormal. E aí vão estar todas as relíquias, vão estar, tipo, as coisas mais importantes dentro do universo de Ordem. Coisas que a gente não conhece e tal. Ah, existe uma relíquia que vive em tal lugar e ela tem tal efeito. Então, caralho, que foda, posso fazer uma aventura ao redor disso. Entendeu? Explicando como é que ela funciona, entendeu? Ah, quantos pontos tu precisa gastar pra usar ela e tal. Esse é o papel do... Esse é o papel do mestre ali, tipo, né? É o papel do livro em dar informações pro mestre. Não explicar coisas da história de Ordem, porque não é relevante pra tu mestrar uma aventura, entendeu? É porque tu pode mestrar uma aventura, inclusive a Ordem nem existe, sabe? Eu tô só usando o livro de regras como, existe um outro lado, existem monstros, existem etc. Tipo, em nenhum momento no nosso RPG que a gente joga, né? Que eu mestro pros apoiadores e a Ana participa. Eu nem uso a Ordem, sabe? Porque ia me causar muita complicação de lore, entendeu? Tipo, eu ter que explicar onde é que o Senhor Veríssimo tá nesse momento, onde é que tá o Arthur, sabe? Tipo, causa muito conflito pra mim como mestre, entendeu? E não ia ser tão recompensador pra eles, entendeu? E eu acho que é a mesma coisa com uma pessoa mestrando uma campanha de Ordem. É legal colocar os personagens do RPG? Porra, óbvio, né? É o muito legal, é por isso que tu joga um RPG de Ordem. Mas não necessariamente é necessário, entendeu?
Kian, hashtag calamidade. Henry é o Lúcio, o filho do Juan Davo e Elza Verlas. Depois que o Arnaldo trancou o porão da casa da Elza e salvou a criança do sacrifício, ele o levou até o orfanato e mudou o nome para pagar qualquer relação do Lúcio com os Davo. Henry foi digno do trono, pois pertencia desde o nascimento, mas se poderia usar a relíquia quando estivesse fora das correntes da realidade, coisa que conseguiu durante o dia final da desconjuração.
Nossa, ele leu que nem um narrador de futebol, né? Mas, mano, eu concordo pra caralho com essa teoria. Eu, inclusive...
Faz
volta
sentido.
Lá, repete lá, pega no começo da calamidade lá, eu tava falando exatamente isso. Que existia uma chance muito grande desse Lúcio, né, desse filho da Elsa ser o Henry. Tipo, batia a idade, batia o... tudo, a questão do sangue e tal, o fato dele ser órfão. Mano, tudo batia. Isso que a gente nem sabia que o Henry era o diabo. Agora que a gente sabe, pô, agora faz todo sentido.
Eu acredito demais nisso. Toda a situação do o Arnaldo tinha contato com esse orfanato e ele que salvou a criança. Exatamente. E tal,
ele
tal,
deve ter
tal.
Pensado, o Arnaldo deve ter pensado, gente, eu preciso tirar ele daqui, porque o diabo sabe onde ele tá. E digamos que, o que que era o Henry? Ele era tipo o anticristo, entendeu? Ele era o filho do diabo. E o Arnaldo pensou, gente, eu preciso tirar ele desse lugar, porque senão o diabo vai encontrar ele. E aí o que ele não sabia é que a porra do orfanato estava completamente corrompida pelos escriptas, né? E, ou seja, ele acabou caindo nesse mundo igual, entendeu? É, cara, é assim, ó. Entre as teorias do fandom, essa aí eu acredito 100%. 100%.
É, eu só fico um pouco com o pé atrás, porque a gente, tipo, nossa, é com certeza, hein? Essa aí é, hein? Tá certo. Nossa, isso daí tá certo, com certeza. E aí o Celpit vendo isso, ele fica tipo, é, acho que eu vou mudar uma coisa ou outra aqui, né?
Ou então ele fica todo felizinho que a gente descobriu, né?
Ah, isso também acontece, isso também acontece. Mas eu tenho umas teorias que, assim, às vezes a gente fala uns negócios aqui no Nordencast e é muito estranho como, tipo, na semana seguinte acontece o oposto. Eu digo, isso é estranho. Isso tá muito estranho, né?
Mas explicaram por que o Selbit nos escuta, então. Ele tá achando como que despistou a gente.
Mas, cara, eu acredito demais. Ele nunca vai admitir isso, eu acho. Mas eu acredito demais que quando uma teoria fica popular demais, ele pensa, pô, isso aqui não tem mais graça como revelação, entendeu? Eu vou mudar. E aí, por isso que às vezes tem algumas coisas no RPG que tu diz, nossa, isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o Selbit mudou a resposta certa. Agora, tem uma coisa, por exemplo, eu não sei necessariamente se a Clarissa ia trair a Ordem desde que tava planejado que ela ia trair a Ordem, entendeu? Mas depois que o fandom começou a teorizar isso, ele pensou, olha, realmente faz sentido, seria interessante, pô, explicaria tal e tal coisa, né? É bem possível que ele já tivesse planejado isso, aliás, é mais possível que sim do que não. Mas também é possível que ele tenha visto isso e dito, boa ideia, vou fazer, tá ligado? Vou dar um jeito, vou costurar isso de uma maneira que faça sentido. E, porra, foi super gratificante ver que essa teoria fez sentido pra gente, sabe?
Satisfatória foi, tipo, a gente falar do Gal. Ah, seria muito legal se eles fossem colocados à prova pra salvar ou não o Gal. Nossa, aí mano. No episódio seguinte acontece. Mas,
aquela ali a gente não tem como... se gabar, porque, tipo, ele não teria nem tido tempo de
não,
de
ele tava planejando com certeza.
Foi 2 dias depois do episódio, sabe? Não teve como.
Ele foi planejando... Eu acho bonitinho quando ele veio aqui, ele falou que... Nossa, ele ficou todo feliz quando escutou a gente falando, nossa, eles não fazem nem ideia!
Tomara que ele esteja dizendo isso agora de alguma das coisas que a gente falou. Deixa eu ler uma pergunta aqui que o nosso apoiador, o VCC, nos mandou. E a gente falou muito sobre o Santo Berço e sobre os diferentes Santo Berços, e eu achei bem interessante. O VCC pergunta, como vocês imaginam o funcionamento de um Santo Berço perfeito? Será que toda a população em todo SB, né, em todo Santo Berço, segue aquele padrão do Segredo na Floresta? E é bem interessante essa pergunta, né? Tipo, porque dentro do Santo Berço, tudo bem, as pessoas, elas em teoria tinham alguma liberdade, mas elas eram muito escravas, né? Do Parasita de Dimensões. Eu me pergunto se no Santo Berço correto, né, ele... Isso também é desse jeito, tá ligado? As pessoas também estão presas lá, funcionando como mananciais e servindo de... né, doando a exposição paranormal delas, etc.
Acho que provavelmente.
Mano, é complicado.
É porque assim, se a gente for ver, tudo bem que o outro lado, eles conseguem utilizar o outro lado... Pra coisas específicas, pra ajudar. Mas a gente tem que pensar que o outro lado, primeiro, a gente não sabe nada do outro lado. Se a gente for ver, acho que tipo, sabe o iceberg que falam, a ponta do iceberg? A gente tá na ponta do iceberg. A gente não sabe de nada do outro lado. E tipo, tem toda essa situação da gente não saber o que é a morte. E a gente viu como é que estavam os luzídeos da Anubi. Aparentemente, os luzídeos da Anubi, eles eram um pessoal que tava, tipo, eles lutaram por ela, fizeram o arruaço, só que ela matou eles, tipo, matou aí pra trazer a esfinge, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que mesmo no Santo Berço Perfeito, vai ser ruim de qualquer forma. Pode ser até pior. Porque por ele ser perfeito, você vê, aqueles que eles enfrentaram lá em Segredo na Floresta, não era o Santo Berço Perfeito. E olha a merda que deu no final. Imagine o perfeito. O Danube mesmo, eles conseguiram trazer aquela esfinge lá de morte e não sei o quê. Sim. Caralho, se aquilo ali era o mediano e o do Segredo da Floresta era o ruim, como é que é um perfeito? Tipo, puta que pariu, sabe? Então, assim, eu não sei se dizer se era uma boa, sabe? Se vai ser bom para as pessoas que estão morando ali. Com certeza não vai ser.
Eu acho que você tá falando de Santo Berço Perfeito ser bom ou não? Uhum. Acho que é o contrário, né? Acho que Santo Berço Perfeito seria o pior Santo Berço de todos, né? Então... O mais grotesco, mais terrível. Uhum. Porque ele é a versão perfeita do que o Santo Berço que a gente conheceu era, né?
Sim.
Então, tipo, eu acho que um Santo Berço Perfeito seria um Santo Berço que, por exemplo, é que nem os agentes da Ordem entraram no Santo Berço e ainda, tipo, ficaram um tempinho lá e não foram, tipo, convertidos, né?
Uhum.
Eu acho que no Santo Berço Perfeito não teria como isso acontecer. Tipo, eles iam entrar no Santo Berço, a primeira comida que eles comessem, acabou.
Sim.
GG, é isso, entendeu? Eles já iam se conectar e é o fim.
Leva a gente a pensar, né? Se agora os abutres entrarem no Santo Berço e eles entrarem no Santo Berço Perfeito, será que eles vão sair de lá com vida?
Mano, vai ser
será que eles vão sair de lá?
Vai ser muito louco isso.
Porque o Santo Berço, se ele não foi destruído, né? Porque a gente viu ele ser destruído. Mas por algum motivo ele tá lá ainda. Se passaram alguns séculos já lá, né? Desde o Segredo da Floresta.
Faz o quê? Faz um ano. Faz um ano? Um ano e quatro meses?
Inclusive, eu acho que vai ter um time skip enorme na próxima parte daquela.
Nossa, com certeza.
Eu acho que vai ser, tipo, um ano de time skip, sei lá, não sei. Aí eu não sei se faz tanto sentido, na verdade, mas eu acho que...
Eu não sei se faz sentido, mas
eu
acho que pode acontecer.
Eu ia falar isso. Porque assim, o
fim...
Uhum. Pode falar, Bi. Pode falar.
O final permite, porque que nem em Desconjuração.
Uhum.
Não tinha como rolar um time skip em Desconjuração, né? Naquela cena das máscaras. Não tinha como fazer.
Sim, não.
Agora, esse final de Calamidade Parte 1 permite um time skip.
Não,
né?
Vai ter um... Eu acho que vai ter um time skip. A questão é quanto tempo. A gente brigou muito... Com o lore, né, quando começou a calamidade, porque a princípio tinha se estabelecido que eram 3 meses e não fazia sentido nenhum pro desenvolvimento que os personagens tinham tido. Era um desenvolvimento de 1 ano, que é o que foi que acabou realmente sendo verdade. Agora, eu acho que é o contrário. 1 ano não faz sentido. Os personagens não iam ficar parados por 1 ano. Algo teria que ter acontecido pra, tipo, congelar eles. Pra eles ficarem parados por 1 ano, tá ligado? Sendo que, tipo, eles precisam acabar com o Kian. Né? Ok, o Kian tá preso, beleza, então não existe uma urgência. Mas eles sabem que existe outro Santo Berço, eles sabem que o diabo tá solto, eles precisam ir atrás de. Eles precisam ir atrás das outras relíquias. Eu acho que faria sentido eles pararem 2 meses, entendeu? Pra se reagrupar, pra pensar, pra fazer estratégias e ver o que eles vão fazer. Mas, inclusive, isso é uma coisa que o Sebo te falou muito, né? Que toda a investigação já tá pronta. A parte interessante vai ser agora o que eles querem fazer, entendeu? O que eles vão fazer. E vai ser muito interessante, por exemplo, se o Sebo te der muita liberdade pra eles. Eles, beleza, agora o que vocês querem fazer, tá ligado? O Senhor Veríssimo nem tá mais aqui, agora vocês mandam. Qual é que é a investigação de vocês, pra onde vocês vão, o que vocês querem fazer? Não tem aquela coisa de, tipo, a passagem de vocês já tá comprada, entendeu? Não. Vocês querem ir pra Carpazinha? Comprem passagens, né? Vão pro aeroporto, cheguem em Carpazinha, façam a investigação vocês, tá ligado? Porque, vocês já têm informações pra saber o que fazer. Eu não preciso mais, como mestre, ajudar vocês na parte da investigação, tá ligado?
E eu acho que tem uma boa chance disso acontecer, né? Porque realmente agora
seria muito legal.
O líder da ordem vazou. Picou a mula, né? Só se o Arthur virar o líder, né? Não sei.
Não entender, né? Assim,
eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Ele não vai ser o líder da ordem, né? Até porque ele vai ser um cara de campo.
O Arthur, bom, o velho no final da calamidade, ele tá...
O velho vai picar a mula, ele não tá lá. Alguém vai tá lá, não, talvez a Shizui, talvez alguém pra estar no lugar dele por enquanto.
Eu acho que é isso faz sentido.
A Shizui, o Paulo...
Algum agente mais veterano da ordem vai ficar como o líder da ordem, etc.
Mas assim, se a gente for pensar, tipo, se o Arthur não tiver... Tudo bem que eu não acho que ele vai virar o Veríssimo agora, porque igual eu falei, o Veríssimo tem que ficar lá e tal. Mas o Arthur, ele precisa ter alguma coisa nesse sentido, porque senão invalida a conversa que o Veríssimo teve com ele no final.
Ah, não, mas é ele dizendo... Não, ele já é o líder daquela equipe, né? Então ele já tá... O Veríssimo já tá dizendo, olha, antes eu tava ajudando vocês, agora eu não vou estar mais aqui, entendeu? Vocês vão ter que se virar sozinhos. A ordem ainda vai continuar existindo. Eu acho que na sala do Senhor Veríssimo Shizui vai estar sentado na cadeira. Mas, pra efeitos da equipe Abutres, quem manda agora é o Arthur e foda-se, entendeu? Não vai ter mais aquela coisa. Não vai ter mais aquela reunião com documentos ali, entendeu? Eles vão fazer essa reunião sozinhos.
Eu interpretei de outra forma. Tipo, beleza que ele falou isso, mas pelo jeito que ele falou assim, cuida da minha família pra mim, isso deu a entender que, tipo, ele não vai estar mais lá. Não é assim, eu não vou estar mais aqui pra ajudar vocês. É assim, eu não vou estar mais aqui. Cuida deles pra mim. Exatamente. Tipo, cuida da ordem pra mim, sabe?
É que esse seria o próximo passo, entendeu? O próximo passo seria agora, depois que tudo isso acabar, o Arthur assumir como o líder da ordem.
Mas o Arthur pode cuidar da... É porque o Arthur é um dos agentes mais fortes da ordem no momento.
Sim.
Então, tipo, ele pode cuidar da ordem sem ser o líder da ordem, né? Ele pode ser só, tipo,
isso
só
seria
mesmo.
Porque, assim, veríssimo não dá. Agora não dá. Mas...
Tipo, eu acho que em algum momento alguém vai ser o senhor... Quer dizer, na verdade, isso vai depender do que acontece no final do jogo. Se o senhor Veríssimo vai viver ou vai morrer. A gente não sabe, né? Porque se ele viver, ele vai voltar e vai continuar sendo o senhor Veríssimo. Senão, o novo senhor Veríssimo vai ser o Arthur. Ou vai ser a Shizui, ou vai ser outra
pessoa. É até complicado a gente falar, tipo, Arthur ou seu Veríssimo. Porque tá... O destino do Arthur não tá selado. A gente não sabe o que vai acontecer com o Arthur.
Exatamente.
Ele vai pra uma missão agora... Que, meu Deus, e se nenhum dos abutres sobreviver? Eu não quero que isso aconteça. Mas eu também não queria que o Kaiser tivesse morrido, não queria que o Joe tivesse morrido, eu não queria nada disso. A gente não sabe. Então, assim, é difícil pro Cellbit colocar o Arthur como já veríssimo aqui, porque o veríssimo é o pilar da organização. Tipo, precisa ter um veríssimo. Então, assim, pode ser que o veríssimo falou, tipo, daquele jeito com o Arthur, meio assim, olha... Se tiver que ter um candidato, eu quero que seja você, sabe? Tipo, ele meio que passando a coisa pra ele, pro Arthur começar a se preparar.
Sim.
Pra ele virar o veríssimo. Porque, realmente, agora, no momento, é complicado do Arthur ficar sentado numa sala e enfrentar não as coisas como, de cabeça. Não, não é impossível.
Não que o senhor veríssimo fosse só isso, né? Tipo, ele realmente, ele ia pra campo, eventualmente, e ele lutava, mas o trabalho dele era ficar dentro daquela sala, acordado uma semana, juntando peças e tentando encontrar gente desaparecida, etc., né? Isso é outra coisa que agora que eu falei de gente desaparecida, me lembrei. Isso é outro gancho da Aurora, né? O Sr. Veríssimo diz que tem vários agentes desaparecidos e tal. Então, dando a entender que a próxima missão vai ser meio que nesse sentido. Nossa, tem muita... Gente, tem muita coisa em aberto, né? Que a gente não faz ideia ainda, né? Vai ser muito
divertido porque descobrir. O culto do medo, ele sequestrou mais agentes além do Sr. Veríssimo. Isso é confirmado. Ele fala, tipo, que o culto do medo é responsável pelo desaparecimento de vários agentes da Ordem no trailer. Então, tipo, a gente não sabe quem são esses agentes,
sim,
né? Mas...
De repente, né? Eu acredito que vão ser pessoas ligadas ao passado do Senhor Veríssimo, os aniquiladores. Eu acho que vai puxar muito. Eu acho que o Arnaldo vai ser uma figura que vai aparecer no jogo. Eu acho que vai puxar muito do backstory do Senhor Veríssimo, assim. A gente vai finalmente entender quem ele é, quem era o Senhor Veríssimo dele, como que ele foi parar na Ordem, esse tipo de coisas. Eu acho que no final do jogo, eu acho que a gente vai descobrir o nome dele, sabe? Alguma coisa assim.
Verdade.
Vai ser uma história de origem do Senhor Veríssimo descoberta pela filha dele, sabe? Tipo, ela investigando onde o pai dela foi parar e, tipo, meio que descobrindo quem era o pai dela, sabe? Eu acho que... eu acho uma puta de uma história, assim, sabe?
Quem é a mãe da Mia, né?
A gente não sabe.
Quem é a mãe da Mia, né?
A gente não sabe. Né?
Filha de chocadeira, pô.
Eu realmente acredito que a gente vai descobrir, tá ligado?
Esse jogo vai ser da Mia e do Veríssimo, tipo, até que a gente vai jogar com eles... O Veríssimo vai ter gameplay, acho que a gente liberou isso quando teve o negócio lá do funding. Mas assim, vai ter os outros personagens que a gente viu do RPG? Vai. Mas é que nem como foi a Mia no RPG. Eles vão ser cameos que vão aparecer ali, tipo, por exemplo, os que morreram. Eu imagino muito eu estar andando com a Mia na base e ver alguma homenagem ao Kaiser. Uma homenagem ao Joey. Eu tô certo que isso vai ter, tipo, uns easter eggzinhos, sabe, pra gente que assistiu o RPG, que a gente vai ver.
Sim.
Mas, tipo, eles não vão ser o centro da história. O centro
não,
da história
nem,
é a Mia.
Inclusive, seria roubar a experiência de uma pessoa que não conhece o RPG, sabe?
Exato.
Tu, do nada, tem uma missão e o Joey aparece e faz um monte de coisa. Tipo, pessoa que não conhece o RPG tá tipo, tá, quem é esse japonês, tá ligado? Eu não tô entendendo nada. Pra gente vai ser do caralho. Mas tem uma maneira certa e uma maneira errada de fazer esse fanservice, entendeu?
É bom, tipo... Por exemplo, a gente tá jogando. Aí a gente tá jogando lá e mexe numas revistinhas... Aí tiro a revistinha do Anjo da Noite. Pra quem nunca viu RPG, é uma revistinha. É. Mas pra gente fica...
Exatamente. Gatilhos.
É por isso que isso vai ser especial, sabe? Vai ser bom pra quem não conhece, vai ser bom pra quem conhece. Então, assim, não vai roubar de ninguém.
O jogo Enigma do Medo, ele é a história do Veríssimo, da Mia, do Loop e do Samuel, né? A gente vai jogar com ele
e
também.
E Samuel.
Tem o Samuel.
Verdade, tem
Eu acho que vai ser a parte de enigmas, né? Porque vai ter muito enigma, né?
Não, vai ter uma...
Não é surpreendente.
Eu acho que... Sabe aqueles puzzles, tipo... É, em Homem-Aranha de PS4 tem muito. Tipo, uns puzzlezinhos que não são obrigatórios. É só, tipo, né, uma coisa secundária, assim. É, eu imagino muita gente, tipo, a Mia tendo que entrar num lugar. Aí liga pro Samuel, assim. Ô, Samuel, desliga as câmeras aqui pra mim.
Aí a gente joga aí com ele. Aquela parte da fase é com ele. Aí depois volta pra ela.
Volta
nossa, vai ser muito massa. Ou então ela, ó, descobre isso aqui pra mim. Aí a gente tem que ir com ele investigar pra descobrir... O que ela tá pedindo pra ajudar ela. Nossa,
é assim. com o loop vai ter isso. A gente viu até no trailer, tem o loop. Uhum. A gente controla ele farejando, assim, as pegadas, né, do cara.
Eu tô muito ansiosa pra esse jogo, mas se lasca. Quanto mais a gente fala, mais eu quero jogar ele.
Veri, a gente então queria agradecer muito a sua presença aqui no Nordencast.
É isso, tamo junto.
Obrigado mais uma vez. A gente adora conversar de RPG contigo, de todo o universo de Ordem Paranormal. Quer deixar alguma coisa aí pra galera?
Ah, mano, se quiser aí me conhecer melhor, tem meu canal no YouTube, Serveríssimo. Não posto faz 2 crepúsculos, mas tá lá.
É nóis.
Se vocês quiser ver lá o que eu fazia antigamente, na minha juventude.
É que ele sumiu, né? Ele foi enfrentar a própria morte.
É, exatamente. Eu tenho que confrontar meu destino. Mas tá lá, mano, meu canal tá lá. Meu Twitter, se quiser me seguir, é @fanordem também. Eu tô falando, no Twitter eu falo bastante, porque é mais simples, né, e tal. Sim. Tô meio ocupado recentemente também, mas eu juro que eu tento ser mais ativo no fandom.
Legal.
E muito obrigado pelo convite de novo, mano. Sempre que vocês me chamarem, nós estamos aí, sempre à disposição.
Valeu, cara, brigadão mesmo, de coração.
E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio da semana. E eu queria agradecer aos nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé. Adam Vickley, Breno Portela, Brian Ribeiro, Dante Blackir, Davi Alex, Davi Pontes, Gabi Yu, Jamile Lehmann, João Felipe Jacome, Kael, Lei Santos, Live Liu, Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Miguel Beholder, Rafael Gediel, Rafael Lang, Rankin, Rodrigo Cardoso, Chay, Tracol e Victor Castelo. Meu Deus, minha voz quase acabou. Mas obrigado muito, viu, gente, por estar nos apoiando e por estar ajudando a gente a manter nosso projetinho de pé.
A gente tá... Mano, pra mim que edito o Ordencast, às vezes é até complicado, porque começa a ter nome demais pra me colocar na tela. Mas que eu fico muito feliz que tem tanta gente querendo apoiar o Ordencast. Como eu falei, a gente tá passando por uma fase muito... inusitada, né? O RPG já tá fora de hora há muito tempo, a gente falou muito sobre isso hoje. Mas a gente fica muito contente que vocês continuam voltando pro Ordencast, continuam querendo ouvir a nossa opinião sobre Ordem Paranormal. Isso é tipo, vocês não imaginam como quão recompensador é pra gente que faz o Ordencast e que vocês estão aqui pra ouvir o que a gente tem pra dizer, tá?
Exato. Que vocês gostaram também do nosso RPG, a gente ficou muito feliz. Nossa, no futuro muito mesmo, deve muito ter mesmo. Mais. Tá, então depende aí do que o Subs vai lançar pra gente. E vamos aguardando aí, né? Estamos de volta daqui a 2 semaninhas, né? Porque RPG só Deus sabe quando volta. Ansiosos pra junho. Muito ansiosos pra junho. Mas o que, então, que vai ter em junho? Não sabemos.
Então tá, gente. Muito obrigado. Obrigado. Não esqueçam de dar like aí, se inscrever no canal, comentar. A gente lê tudo que vocês escrevem pra gente. Falem com a gente no Twitter, @ordencast. E entre no nosso servidor também, o link vocês encontram na nossa página no Twitter. Muito obrigado todo mundo mais uma vez. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá, falou!